Não há nenhum outro plano. Não há ninguém no mundo que vá fazer aquilo que Jesus determinou para a sua igreja em favor dos perdidos. Quando você tem a sensação que essa igreja virou apenas uma organização de promover o bem comum, na verdade você está descobrindo que nós estamos aprendendo a ser igreja de fato. Não há esperança para o mundo se a igreja de Jesus não for a igreja de Jesus. Nesses dias, já no próximo sábado, nós ainda, como parte da nossa campanha de combate ao suicídio, estamos disponibilizando para a igreja aqueles kits que alguns de vocês já compraram, que foi anunciado aqui na tela. Eu não tenho aqui para mostrar, mas ele tem um produto que ajuda você a mostrar para as pessoas que elas podem ter uma vida mais saudável. É impressionante como o suicídio chegou como uma alternativa. Quando alguém pensa no suicídio como uma alternativa, é porque a vida está totalmente centrada em si, mas sem nenhuma esperança. Acabou de chegar um kit aqui. Então tem uma camiseta aqui dentro que você pode se identificar. Tem um cartão e tem uma bolinha aqui anti-estresse, que é uma bobagem você ficar fazendo isso, mas começa. Começa para você ver o negócio. Sabe um negócio interessante na China? Todas as pessoas em todo lugar têm alguma coisa, geralmente é de madeira com pontinhas, e eles ficam fazendo exercício com os dedos e eles fazem uns movimentos o tempo todo. E eles dizem que a saúde deles, em grande parte, vem por causa daquele exercício que eles fazem. O tempo todo, o motorista que está levando você, ele para, ele pega um negócio desse, está ali no painel. Eu queria aprender a fazer aquilo, né? Além de dar mais agilidade para os dedos. Mas eu quero sugerir que você adicione a esse kit e use durante toda a campanha no seu pequeno grupo esse material aqui. Você não está aqui por acaso. Esse é um material que eu não peguei nada na minha mão, na minha vida, com um impacto tão direto na vida dos outros. E ele tem algumas vantagens, eu vou te explicar. Ele é pequenininho. Quando você dá alguma coisa para alguém ler que é pequenininho, o brasileiro não gosta de ler muito. Você sabe disso, Brasília é um pouco diferente, mas o brasileiro padrão, ele lê pouco. Aqui tem pouca coisa. A mensagem desse livro, Você Não Está Aqui Por Acaso, agora eles trocaram, você não é um acidente. Não, um acidente está atrás, você não está aqui por acaso mesmo. É tão poderosa. De fato, é o primeiro capítulo do livro Uma Vida com Propósitos, e a Zondervan autorizou a gente a fazer uma impressão só com o primeiro capítulo. Isso já há muitos anos atrás, há uns 10, 12 anos atrás. E a editora Vida faz sob pedido para a gente, sob encomenda. Então isso aqui eles fizeram para você. E é tão baratinho, eu sei que está sendo vendido pacote de 15, né? De 10. Mas se, minha sugestão é que você entregue isso no dia da ação, de sábado que vem. Aliás, se envolva nessa ação. Faça isso em pequeno grupo. Além disso, os pequenos grupos receberam uma lista de sugestões, de atos de bondade. Agora, eventualmente, o seu pequeno grupo, alguém conhece uma realidade onde você pode ajudar, faça aquilo. Você não está preso àquela lista, é uma lista de sugestões. Mas onde você for, leve desse material. E eu, se fosse você, eu levaria um pouco mais para você ter na vida. Uma das vezes que eu usei esse material, nossa igreja, onde eu estava na época, os voluntários trouxeram um kit. Trouxeram coisa para montar um kit para entregar para as prostitutas. A cidade que eu morava foi a primeira cidade no Brasil a regularizar a prostituição como uma profissão e criar um sindicato das prostitutas e dos prostitutos, etc. Então, aquilo era uma profissão legal. Qualquer ação que você fizesse, ela era vista como uma ação de preconceito. Então a gente tinha o risco de ir para a cadeia mesmo, de ser processado. Mas nós fizemos um kit com perfume, com hidratante, com maquiagem, mas maquiagem boa, da MAC, assim, para cima. E a gente montou um kit que as mulheres escolheram aquilo que elas mais gostam de usar. Elas não deram o que era mais barato. Elas deram o que elas mais gostam de usar. E nós saímos, e nós somos seguidos naquele dia por pessoas que fazem a proteção ali, que exploram a prostituição. E a gente entregou, eu acho que uns 10 mil kits desses numa única noite. E eu estava coordenando esse movimento, e uma das pessoas que estava no meu carro, ela sumiu. Porque tem gente que gosta de sumir, né? É, não sei se você conhece alguém assim, mas a pessoa sumiu. Ela entrou num outro carro, mas não me avisou. E eu refiz todo o trajeto procurando aquela pessoa, porque eu estava preocupado. Eu vi mais de 100 meninas sentadas no muro, e elas estavam lendo esse livro. E pelo menos umas 30, quando eu passei, elas estavam chorando. Já nas primeiras páginas. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Sabe, coisas simples que eu posso fazer. Quando eu começo uma série de mensagens nessa manhã dizendo seja a resposta, eu estou pensando em coisas práticas que nós podemos viver no nosso dia a dia. Então, eu quero encorajar você a levar o kit nessa sacola, a levar esse material. E durante a série, nós vamos usar um devocional que chama Juntos Somos Melhores. Isso aqui não é para você investir em ninguém, isso aqui é para você. Esse devocional a gente já colocou um preço mais alto para um só e mais barato para dois, para você levar mesmo. Porque assim em casa, não dá para a gente usar um só. E daí isso tudo começa a gerar custo, né? Você vê só hoje, o que eu falei para você comprar já? Você vai começar a deixar a carteira em casa, porque você chega aqui, tudo que eu falo para você fazer, se você fizer tudo, vai dar problema. Mas esse livro, ele é de uma leitura devocional simples. Você pode colocar junto com a leitura diária da Bíblia que você está fazendo aqui na igreja. Mas se você precisa começar a leitura hoje, porque a pregação, ela vai ser complementada com o devocional. Então, eu não vou pregar tudo que está aqui. Se você não fizer o devocional, você vai ficar para trás. Agora, por que que eu gosto de fazer isso? A gente já fez isso com vários materiais, inclusive com Retorno à Santidade. O poder de mudança da nossa vida, quando a gente ouve uma palavra aqui, depois a gente lê isso ao longo da semana, é incrivelmente maior. Incrivelmente maior. Então, a minha recomendação é que você faça esse devocional. E de verdade, fazer um investimento desse em você, para o seu crescimento. Eu, no voo, tive uma conversa com a Thaís, que é a nossa ministra de missões. Eu estava explicando para ela como eu entendo que a gente precisa trabalhar aquilo que a gente é e aquilo que a gente faz. Aqui nós trabalhamos o que você precisa ser. O Goendu mostra coisas que nós devemos fazer. É impossível ser sem fazer. É impossível amar a Deus e não investir nas coisas de Deus. É impossível ser transformado por Jesus e não amar quem Jesus ama. Mas sabe de uma coisa? É possível fazer boas obras sem ser. Sabia? Os não cristãos também fazem. Está cheio de fundações aí que fazem o bem. Eu não quero que você seja mais um doador. Eu quero que você seja. Você precisa ser a resposta antes de dar a resposta. Entende por que que eu digo seja você a resposta às necessidades do mundo? Porque primeiro você precisa ser. Porque dar respostas, todo mundo tem respostas para dar. Dizer para os outros o que fazer, todo mundo sabe. Mesmo que não funcione. Você sabia que o número de publicações de livros de autoajuda cresce a cada momento? Porque todo mundo tem uma resposta para dar. Mas eu não quero que você só tenha uma resposta para dar. Você precisa ser essa resposta. Você precisa viver Jesus. Nós estamos num momento em que a igreja está voltando à normalidade nas suas ações missionárias. Nos últimos 2 anos a gente deu uma encolhida. Mas em nome de Jesus esse tempo ficou para trás. Essa igreja vai continuar sendo uma agência de transformação do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente está tão preocupado com os outros, mas a gente não se tornou ainda. Quando eu estou aqui como pastor dessa igreja, minha preocupação é que eu seja e que você seja. Que nós sejamos. Que nós vivamos Jesus. Então, quando eu digo para você comprar um livro como esse, eu espero que você compre, não é porque você precisa gastar dinheiro. A igreja não ganha dinheiro com isso. Essa igreja não usa venda de nada para fazer dinheiro. A gente cobra um pouquinho mais, é verdade. Sabe por quê? Porque alguns de vocês não podem pagar. São poucos. Mas eu não quero que ninguém deixe de ser abençoado por falta de dinheiro. Nessa igreja, você pode usar qualquer desculpa para não fazer alguma coisa, menos a que você não tem dinheiro. Porque se você fizer conhecida a sua necessidade, você não fica de fora. E você que está aqui há mais tempo já sabe disso, mas é importante que de vez em quando eu fale. Então você que pode, você paga R$1, R$2, R$3 a mais, às vezes, por um produto como esse, para que alguém que não possa pagar, possa receber. Quando você compra esse kit, mesmo para abençoar outras pessoas, você compra o livrinho e você não está aqui por acaso, você provavelmente vai pagar R$1, R$1,50 a mais. Para quê? Para que a gente tenha o suficiente para dar para quem não pode. Porque isso é ser igreja. E no momento que a gente deixar de ser assim, perdeu o sentido. No momento em que você é membro de uma igreja, em que você quer que a igreja dê as coisas para você, você se tornou membro de um clube. Sócio de um clube que você paga mensalidade e quer receber. Não é isso que é ser igreja. Então hoje nós começamos a série Seja a Resposta, baseada no livro Juntos Somos Melhores. O que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Nós vamos ser a resposta juntos. Quando cada um faz alguma coisa é muito bom. Mas quando todos nós fazemos, o poder disso é incrível. Durante esses dias, todo domingo, eu quero desafiar você a trazer 2 coisas de casa. Ou uma de 2. Roupas boas, não aquela roupa velha detonada, mas roupas boas. Calçados. Ou alimentos não perecíveis. Pode ser uma cesta básica ou pode ser alimento não perecível. Em todos os campos nós vamos receber. A qualquer dia da semana. Mas bonito é se você trouxer no domingo. Porque você já vem para cá e você vai deixar aqui. Eu não sei que solução que a gente vai usar para acomodar essas coisas. Mas as roupas, elas vão atender pessoas que precisam. E projetos que precisam. E os alimentos vão para pessoas que têm necessidades reais. Nós estamos em contato com algumas realidades aqui mesmo no Distrito Federal que são assustadoras. E durante os próximos 40 dias, ou nos 6 domingos, hoje não, então 5 domingos, nós vamos estar arrecadando, porque é uma maneira prática da gente fazer algo visível. Mas o meu desafio muito maior é que você viva isso na sua vida. E que você entenda que quando nós fazemos juntos, nós somos melhores. Por que que nós precisamos uns dos outros? Porque a Bíblia diz que assim como em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, cada membro está ligado a todos os outros. Então nós podemos servir juntos. E nós precisamos de pessoas todos os dias. Para coisas bem simples. Um dia desse eu subi aqui e eu estava com o fecho aberto. Mas teve alguém que me avisou. Eu não sei se dá para disfarçar aqui, para fechar aqui, na frente de todo mundo, até na frente da internet. Mas quase todo mundo viu. Mas só poucos tiveram a gentileza de me fazer saber. Uma vez eu recebi um bilhetinho. Eu fiquei morrendo de vergonha. Mas naquela época eu tinha uma mesa que escondia aqui. Eu vim aqui para trás da mesa, assim, ó. E disfarcei. E voltei como se nada tivesse acontecido. É a mesma coisa quando tem um restinho de alface no dente da frente. A gente tem vergonha de avisar a pessoa. A gente precisa se importar para avisar. Ou uma sujeira saindo do nariz. Sabe, tem situações na vida que a gente simplesmente precisa um do outro. Eu tenho um negócio que me incomoda. Sabe quando você vê alguém que tem pelos saindo do nariz? Ou pelos muito grandes na orelha? Eu não consigo tirar o olho. Sabe aquele negócio que você vira assim no olho? Me dá um desespero. Sabe qual é a minha sensação? Que aquela pessoa não tem ninguém que a ame. Sabia? Porque eu não quero andar com os pelos enormes na orelha. Sabe o que está acontecendo? Eu estou com 53 anos, eu já tenho dificuldade de tirar. É um problema genético, não é todo mundo que tem. Eu tenho pelos que crescem na orelha. Eu não consigo ver direito. Eu preciso comprar um espelho daqueles que aumenta 150 vezes. Quando a gente vai ficando velho, a gente perde a visão, a gente não vê esses detalhes. Sabe por que que a gente não paga mico? Porque tem gente que se importa. Quando a gente anda junto, nós vivemos melhor. E eu, nessa introdução, eu quero apresentar 5 razões porque a gente precisa um dos outros, bem rápido, porque essa é a introdução da série. Eu preciso dos outros para andarem comigo. Porque eu preciso de gente que cuide de mim. De gente que me proteja. Porque é mais seguro, porque é mais motivador, porque é mais inteligente. Eu preciso também de gente para trabalhar comigo. Quando a gente coloca a mão junto, a gente produz mais. Sabe o que a igreja de Ruanda criou? O Dia Mensal de Ação de Graças. Você ouve falar do Dia de Ação de Graças, que é um dia no ano, né? A igreja de Ruanda, ela criou o Dia Mensal de Ação de Graças. Sabe o que eles fazem? Eles saem para a rua para reconstruir a cidade, para limpar, para construir, para fazer várias coisas desse tipo. Você imagina o que aconteceria se todos os cristãos de Brasília, uma vez por mês, saíssem para a rua para transformar a realidade? Se a gente se juntasse para ir para os hospitais, pintar a parede de hospital que está ruim, reformar a cadeira que está quebrada, colocar trocador para as mães que não têm onde trocar a fralda do seu bebê num hospital público? Você já imaginou o que acontecesse se toda a igreja de Jesus saísse para as ruas destruídas de bairros próximos e até bem bons que a gente tem aqui, mas que as ruas faltam esgoto, falta calçamento? Você imagina o exército de pessoas trabalhando de graça para mudar a comunidade? Não é à toa que em Ruanda você não vê um papel de bala no chão. Não tem papelão no chão. Se alguém jogar um papelão, em vez de alguém ficar xingando, a próxima pessoa que vai passar, ela vai juntar e vai levar embora. É verdade. Parece um sonho. É a verdade num país da África. Porque a igreja educou o povo a ser diferente. Então eu preciso dos outros para trabalharem comigo. Eu preciso dos outros para cuidarem de mim. Como nesses exemplos que eu dei. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso dos outros para chorarem comigo. Essa semana morreu o pequeno Davi. Ontem, quanta gente estava orando por ele. Ele morreu. Mas os pais dele não morreram. Eles ainda precisam de você. Os tios dele não morreram, eles precisam de você. Nós precisamos estar juntos. E nós precisamos de gente que sinta conosco. Jason, na publicação que ele faz num grupo de WhatsApp, falando sempre da situação da filhinha dele, ele colocou da morte de um outro menino gêmeo, que ele foi prematuro, como a filhinha do Jason. E ele dedicou um post inteiro falando daquela família e pedindo oração. Gente, nós precisamos uns dos outros. Quanto mais você acha que não precisa de ninguém, mais você precisa. As pessoas menos amáveis São as pessoas que mais precisam ser amadas. Nós precisamos uns dos outros para testemunharem juntos. Imagina o poder de nós testemunharmos de Jesus juntos. E é isso que a gente vai ensaiar durante os próximos 40 dias. Nós precisamos uns dos outros. Então, porque nós precisamos uns dos outros, nós vamos abençoar pessoas. Nos próximos 40 dias, nós vamos dar testemunho. E Jesus diz que a maneira mais forte de testemunhar é amando uns aos outros. Você sabia disso? Quando o mundo vê como a gente ama um ao outro, eles falam, eu também preciso disso. Eu preciso disso. Então, o primeiro desafio desses 40 dias é aprendermos a amar uns aos outros. E é isso que eu quero falar com você hoje. Como eu sou a resposta para esse mundo? Em primeiro lugar, amando uns aos outros. Amar ao próximo evidencia o nosso amor a Deus. Amar ao próximo evidencia o nosso amor a Deus. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 14, diz: se amamos os nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama, continua morto. Olha aqui para mim. Se uma ideologia está acima do seu amor por outro filho de Deus, lavado no sangue de Jesus, você provavelmente não nasceu de novo. Se você ama mais a política do que os outros que nasceram de novo, provavelmente você não nasceu de novo. Se a campanha política é mais importante para você do que cuidar da pessoa que nasceu de novo e que vive ao seu lado numa mesma igreja, provavelmente você não experimentou um novo nascimento. A Bíblia diz que se eu não amo ao meu irmão, é impossível amar a Deus. A gente precisa reaprender que algumas coisas têm um valor altíssimo. E não tem nada mais significativo e que testemunha melhor para os não cristãos do que quando nós nos amamos uns aos outros, mas nós vivemos nos degladiando, às vezes dentro da mesma igreja, por causa de teologia. A teologia deveria nos unir, teologia que nos separa não é teologia, porque teologia começa com teos, que é Deus, e logia, estudo acerca de Deus, e separação não tem nada a ver com Deus. Eu estou me lixando se você é calvinista, se você é arminiano, se você pensa na predestinação como a maneira certa, ou se você acredita que o fim dos tempos vai acontecer com o milênio antes de Jesus voltar, ou que o milênio é só figurativo, ou que vai ser depois. É claro que eu tenho uma posição sobre isso. Mas no momento que a sua posição sobre pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, sobre escatologia, sobre qualquer outra coisa, estiver acima do seu amor pelo seu irmão, alguma coisa está muito errada no seu coração. Porque Jesus abriu mão de tudo para morrer por você. E ele disse que eu devia ser como ele. Que você precisa ser como ele. Eu não estou pedindo que você tenha a mesma posição teológica que eu. Mas eu preciso que a essência da Bíblia seja vivida por todos nós. Aqui, aquilo que nos separa, nós consideramos menos importantes. E nós temos crenças fundamentais, crenças essenciais, que Jesus Cristo é Salvador. Nós cremos na Trindade Divina. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós cremos que se você aceitar Jesus, você é salvo e você vai ter um lugar no céu. Nós cremos que o amor de Deus é dado para todo homem, indistintamente. E se você acredita nessas coisas, você é meu irmão. Agora, se você quer escolher aquelas pequenas coisas de menor importância que nos dividem, tem alguma coisa errada no seu coração. Eu não vou julgar você por sua doutrina, por sua posição escatológica, por sua teologia em si. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, lá no céu muitos vão chegar. Ele não vai perguntar, você foi pré-milenista ou amilenista? Ele vai dizer, eu estive nu e me vestiste. Estive com fome e me deste de comer. Estive preso e me visitaste. Estive enfermo e fostes me ver. E para outros ele vai dizer, eu estive nu e não me vestistes. Estive enfermo e não fostes me ver. Estive preso e não me visitaste. Estive com fome e não me deram de comer. Se para Jesus essas coisas foram importantes, por que é que nós valorizamos coisas erradas? Aprender a amar é considerar o outro superior a mim mesmo. É respeitar como ele crê, mas amá-lo a ponto de influenciá-lo para o bem. Amar ao próximo evidencia o nosso amor a Deus. Em 1 João capítulo 4, 7 e 8 diz: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode ler esse versículo comigo? Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, meça a sua espiritualidade por sua capacidade de amar. E se está faltando amor, está faltando Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 2 diz: vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Precisa explicar? Vou ler de novo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de quem? De Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Querido, amor não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver como eu ajo. Estava muito quente lá em Guiné-Bissau. E o calor lá é bastante úmido. Então, eu ficava com as roupas molhadas e eu estava ensinando lá para os pastores, desafiando eles. Eu estava completamente encharcado. E eu lembro que eles fizeram um cálculo lá de alimentos para um número menor de pessoas do que vieram. Eles achavam que vinham no máximo 100, 120 e vieram 180. E então eles falaram: não vai dar. E no momento que eles falaram: não vai dar, o líder local disse que a nossa equipe ia servir primeiro. No momento que ele falou que a nossa equipe ia servir primeiro, eu decidi que eu não ia almoçar. Porque eu não podia pensar que um deles ia ficar sem comer. Porque eu como todo dia o que eu bem quero. Mas eu sabia também que se eu ficasse lá e eu não aceitasse comer, seria uma ofensa para eles. Então eu deixei a nossa equipe fazer o serviço sujo, eles ficaram para comer e eu fui embora para o hotel. Porque eu precisava tomar um banho e botar outra roupa. Mas quando eu cheguei, tinha 5 deles comendo no mesmo prato. Eu quase tive uma crise de choro. Não é porque faltou comida, sobrou comida no fim das contas. Mas sabe por quê? Porque eu percebi que eu não sei nada sobre repartir. Porque eu não queria comer no mesmo prato que eles. O pastor Jairo foi com o pastor depois que pregou para um retiro de mulheres, e todo mundo estava comendo no mesmo prato, um pratão enorme. E daí ele pegou uma colher usada, já babada de alguém, e deu para o Jairo comer. É que o Jairo é menino de Brasília. Aí sabe o que o Jairo fez? Ele agarrou aquela colher e comeu, com fé e com coragem. Quando eu vejo essas coisas, eu digo: talvez eu ainda não amo o suficiente. Porque Jesus, ele deu a si mesmo. Ele não reteve nada. Isso é amor de verdade? Isso é amor de verdade? 1 João 2, 4 a 6 diz: se alguém diz: eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está aperfeiçoado em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Faz sentido para você a gente pregar sobre amar uns aos outros? Sim ou não? Número 2. Amar nos faz pertencer. Uma das sensações que mais destrói pessoas é quando elas não se sentem parte. Sabe por que qualquer pessoa pode ser voluntário nessa igreja? Até um muçulmano, se chegar aqui, não se escandalize. Eu já escandalizei alguns falando isso, não adianta mais eu tentar recolher. Mas se um muçulmano chegar aqui, ele pode ser voluntário. Ele não pode tocar aqui no palco. Ele não vai ficar na recepção. Ele não vai fazer algo que chame atenção demais. Mas se ele quer servir aqui, ele pode servir. Sabe por quê? Porque é a primeira coisa que vai fazer ele se sentir parte, se sentir aceito. Às vezes nós queremos que as pessoas se tornem como nós achamos que elas devem ser, para que elas possam fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que ele vai ser membro da igreja. Eu não estou dizendo que ele vai ser batizado nessa condição. Eu não estou dizendo que ele vai ser líder aqui. Mas eu estou dizendo que qualquer pessoa que passar nessa rua, e se ele quiser entrar aqui para servir, para se sentir parte, nós vamos ter alguma coisa que ele possa fazer, que não vai ter problema espiritual, mas que vai ajudar ele a se sentir abençoado. Você está me entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Quando a gente discrimina, a gente diz, você não. A gente não está amando. É claro que tem coisas que precisa de capacitação espiritual para fazer. E nós vamos ter discernimento. E claro que de vez em quando a gente tem problemas por causa dessa escolha que a gente fez. Mas eu quero dizer para você, eu tenho mais problema com crente velho do que com Jesus por causa dessa escolha. Amar nos faz pertencer. Efésios 2, 19 e 22 diz, portanto, vocês já não são estrangeiros ou forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Olha aqui para mim, você é membro da família de Deus, amém? Membros da família de Deus. Juntos, nós somos sua casa. Você pode dizer isso comigo? Juntos, somos sua casa. Nós somos a casa dele. Edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo. Qual que é a pedra angular? A base da construção. Tudo numa construção naquela época dependia da pedra angular ou da pedra de esquina. Ela determinava o formato, ela determinava o ângulo, ela determinava a posição. Tudo na nossa vida e na nossa igreja é determinado por quem Jesus é. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, nós olhamos para Jesus. Por que é que pessoas não cristãs podem servir? Porque o próprio Jesus andou com pessoas que eram considerados publicanos e pecadores. Prostitutas comiam com ele. Homens do mal comiam com ele e se sentiam amados. E homens como Zaqueu, que eram desonestos, aprenderam com Jesus e foram transformados porque Jesus comeu com eles. Nele nós somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém não cristão se junta a nós e serve conosco, não importa o que ele faz, o pecado dele não nos contamina, porque a nossa santidade o purifica. Isso é bíblico. A Bíblia diz que a mulher que se converter e é casada com um ímpio, não precisa separar dele, porque quando eles tiverem intimidade, a santidade dela contagia ele, e não a contaminação dela a contagia. A presença de Jesus em nós é maior do que qualquer pecado. A presença e a santidade de Jesus são maiores do que qualquer hábito feio. A presença e a santidade de Jesus derrubam as portas do inferno. E não há nada que Satanás tenha colocado em alguém que prevaleça quando a pessoa chega na presença dele. Porque quando a luz chega, as trevas se dissipam. Amém? Amém. Nós precisamos viver o Evangelho. Nós temos tanto medo de contaminação. Mas a contaminação não está aí, está no nosso coração. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz, uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora o amor fraternal. Se você está com a sua Bíblia aberta, sublinha aí, amor fraternal, sem fingimento. Eu não faço de conta, eu amo de verdade. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Igreja não é uma agência ou organização, igreja é uma família. E na igreja família aprendemos a desenvolver relacionamentos saudáveis, a desenvolver o nosso caráter e desenvolver valores bíblicos. E por último, amar é um forte testemunho para os que não creem. Eu já falei um pouco disso no início, então não vou repetir tudo. Mas Filipenses 2, 1 a 4 diz, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. E agora, leiam comigo, nada façam, vamos juntos? Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Amém ou não?
Amém.
Amém. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é ser igreja. Por isso os nossos pastores e ministros não cuidam cada um da sua área. E não dizem, eu vou varrer meu quintal. Cada um se mete na área do outro, ajuda na área do outro, apoia o outro, deixa o que está fazendo, investe com o outro, porque nós somos um em Cristo. A igreja é uma igreja só. Nós temos vários campos, vamos abrir mais, mas somos uma igreja só. Nós temos mais de um endereço, mas somos uma só família, uma só igreja. E por isso é importante você ir lá na EPNB, conhecer lá, de vez em quando no Campus Norte. Campus Norte agora tem celebração manhã e noite, EPNB tem manhã e noite. Nós temos duas de manhã e uma à tarde, futuramente vamos ter duas à tarde. A EPNB vai ter duas de tarde também, ou duas de manhã, não sei. Mas estamos crescendo, mas somos uma só família. E a melhor maneira de alcançar a nossa comunidade é por meio do amor. E nesses dias, nós estamos sendo desafiados a viver o amor e demonstrar o amor para as pessoas lá de fora. Eu sei que você não precisa comprar um kit para demonstrar amor. Isso é para ajudar. Ele é bem simples até. Eu sei que você não precisa entregar o livro, você não está aqui por acaso. Mas sabe o que isso significa? Quando você dá um livro tão tocante, pequenininho assim que seja, baratinho que seja para alguém, a pessoa sente que você se importa. Quando eu viajo, eu gosto de trazer alguma coisa para as pessoas. Eu não consigo mais trazer para todo mundo. A equipe ministerial cresceu demais. No começo eu trazia uma coisinha para cada um. Agora eu preciso de um orçamento adicional para trazer. Mas eu ainda tento trazer alguma coisa, pelo menos para os de casa, às vezes de um lugar como a África. Porque a coisa mais significativa não é o que eu dou, mas por que eu dou. Porque eu demonstro amor, porque eu lembro da pessoa. É diferente quando você chega no Brasil, você está desembarcando, você passa no duty free, porque esqueceu, e compra ligeirinho, alguma coisinha. Pessoas importam. Jesus se importa com elas. Em Mateus 5,16 diz assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. O que eu estou chamando vocês para fazerem nas próximas 6 semanas, 7 com essa, é lerem o devocional todo dia. Frequentar um pequeno grupo todas as semanas, não perder. Não faltar nenhuma celebração nas 6 semanas. Você tem 3 endereços que você pode escolher. E se você ainda não puder, você pode acompanhar pela internet. Só que a internet transmite só desse campus. Então são nos 3 horários daqui. Mas eu estou desafiando você a não faltar nenhum. A ir para um pequeno grupo. Durante essas 6 semanas. Para fazer atos de bondade. 1 por semana com seu pequeno grupo. Nessa semana nós escolhemos o sábado. Nas outras, você pode escolher. Você abençoar pessoas com isso. Você fazer o devocional todos os dias. Para você crescer espiritualmente. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver o nosso movimento. E ao invés das pessoas dizerem, uau, que igreja, sabe o que elas vão dizer? Uau, que Jesus. Que Jesus. Porque quando o mundo vê as nossas boas obras, O mundo não glorifica a gente. O mundo glorifica Jesus. E Jesus diz para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. O meu tempo já acabou, mas eu quero fazer uma oração. Por favor, feche os olhos. Você que tem dificuldade de amar igualmente a todos. Diga para Jesus, eu sei que eu preciso amar como o Senhor ama. E eu quero aprender a fazer isso. Me ajuda a viver isso nesses 40 dias. Pai, em nome de Jesus. Olha para mim e para os meus irmãos aqui. Somos tua família. Somos tua casa. Edificados. Medidos a partir de Cristo Jesus. Ajuda-nos. Fortalece-nos. Ensina-nos a amar incondicionalmente. Ajuda-nos a praticar o amor e a viver a essência do Evangelho. Obrigado porque o Senhor nos ama de maneira incondicional. Que o Senhor nos ajude a amar como o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Gente.